Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Sobre a Utilidade e a Desvantagem da História para a Vida, publicado originalmente em Die 270 Tera, e a segunda das consideradas extemporâneas de Friedrich Nietzsche. A obra pertence ao campo da filosofia, da história e da crítica cultural. Mas não é um tratado sistemático no sentido acadêmico tradicional. Nietzsche examina o modo como o conhecimento histórico pode fortalecer ou enfraquecer a vida, entendida como capacidade de agir, criar, avaliar e projetar futuro. Seu alvo principal é Deutsche, a cultura moderna alemã de seu tempo, marcada, segundo ele, por excesso de erudição histórica, formação livresca e submissão ao passado. O livro pergunta quando a história é útil, quando se torna prejudicial e quais limites devem orientar seu uso. Em vez de rejeitar a história, Nietzsche propõe submetê-la às necessidades vitais de indivíduos, povos e culturas. Por isso, o texto permanece relevante para debates sobre educação, memória, tradição, cultura histórica e formação intelectual. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a história deve servir à vida, não substituir a capacidade de agir. O ISO do livro Ecatesde, com o conhecimento histórico só possui valor quando ajuda a vida a se orientar, crescer e criar. Nietzsche não considera a história um bem absoluto. Para ele, saber muito sobre o passado pode ser vantajoso se oferece modelos, preserva vínculos ou permite julgar tradições decadentes. Porém, torna-se nocivo quando produz paralisia, ironia estéril ou incapacidade de afirmar o presente. A crítica se dirige a uma cultura que trata a erudição como fim em si mesma, acumulando informações sem perguntar para que elas servem. Nesse cenário, o indivíduo passa a medir toda a ação por comparações históricas e perde a espontaneidade necessária para decidir. A história, então, deixa de ser instrumento e se converte em peso. A originalidade de Nietzsche este em deslocar a pergunta da verdade histórica isolada para a funal vital do conhecimento. Ele não nega a importância do passado, mas exige que ele seja interpretado a partir de uma necessidade concreta. O passado deve ampliar forças, não sufocar possibilidades. Essa inversão torna a obra uma crítica tanto ao historicismo quanto à educação, que confunde cultura com mera memória acumulada. Em segundo lugar, história monumental. Antiquária e crítica como usos distintos do passado, Nietzsche distingue três modos príncipes de relação, como a história monumental, antiquário e crítico. A história monumental busca grandes feitos e figuras exemplares capazes de inspirar ação. Sua utilidade está em mostrar que algo elevado já foi possível e, portanto, pode voltar a ser tentado. Seu risco é simplificar o passado, transformando complexidades em mitos edificantes. A história antiquária preserva origens, costumes e continuidade. Ela fortalece pertencimento e gratidão por uma herança recebida. Contudo, pode degenerar em veneração cega, conservando tudo apenas por ser antigo. A história crítica, por sua vez, julga e rompe com o passado quando ele oprime a vida presente. Ela permite condenar tradições, instituições ou valores que impedem novos começos, mas também pode cair em destruição excessiva e ingratidão. A força dessa tipologia está em mostrar que não exista uma única fonte legítima da história. Cada forma responde a uma necessidade vital específica e possui uma patologia correspondente. O problema não é escolher uma delas de modo absoluto, mas reconhecer quando cada uso se tornar adequado, insuficiente ou perigoso. A análise antecipa debates posteriores sobre memória coletiva, patrimônio cultural e revisão crítica da tradição. Em terceiro lugar, esquecimento, força histórica e abertura para o suprahistórico, em dois aspectos mais provocativos da obra, é a defesa da capacidade de esquecer. Para Nietzsche, nenhum indivíduo ou povo consegue agir se permanece preso a uma consciência histórica ilimitada. Agir exige recorte, Selecó e fechamento temporário da ente da massa de lembranças. O esquecimento não é simples deficiência, mas uma força ativa que permite sode, decisão e criação. E nesse contexto que aparece a dimensão histórica, a possibilidade de viver um momento sem reduzi-lo imediatamente à comparação, explica-se o arquivo. A vida precisa de horizontes delimitados para não se dissolver em análise permanente. Nietzsche também menciona uma perspectiva suprahistórica, ligada à percepção de elementos que parecem ultrapassar a mudança temporal, como certas experiências artísticas ou religiosas. Essa perspectiva não equivale a ignorar a história, mas relativiza a obsessão moderna pelo devir e pela sucessão de fatos. Atenso entre memória e esquecimento é decisiva, porque impede uma leitura simplista do livro como anti-histórico. Nietzsche critica o excesso, não toda lembrança. Sua proposta é uma economia da memória conservar, esquecer e interpretar conforme aquilo que fortalece a vida. Essa ideia continua importante em discursos sobre trauma histórico, educação e saturação informacional. Em quarto lugar, crítica de educa serica, histórica de cultura erudita da modernidade. Nietzsche dirige parte central de sua crítica ao modelo de formação que predominava nas instituições cultas de seu tempo. Ele via na educator histórica moderna uma tendência a produzir especialistas bem informados, mas pouco capazes de criar cultura viva. O estudante aprende a olhar para todas as épocas, estilos e doutrinas, mas pode perder a relação orgânica com uma tarefa própria. A cultura se converte em coleção de referências, e a personalidade é substituída por um interior cheio de conteúdos não assimilados. O ataque não é apenas pedagógico e cultural. Nietzsche suspeita de uma modernidade que se orgulha de sua consciência histórica, mas usa esse saber para justificar conformismo, relativismo ou neutralidade. Quando tudo pé é explicado como produto de um contexto, o impulso de avaliar e transformar em fraqueza. A erudição sem forma vital gera espectadores do passado, neocriadores de futuro. Por isso, o livro exorta especialmente a juventude a libertar-se de uma educação que empane reverência abstrata à má história. Nietzsche não pede ignorância, mas uma formação seletiva, exigente e orientada por fins. A pergunta decisiva para a educar deixa de ser quanto se sabe e passa a ser o tipo de ser humano e se saber forma. Por último, ambiguidades do texto e seu lugar na filosofia nietzschiana. A obra ocupa posição singular no percurso de Nietzsche porque combina crítica cultural, reflexão sobre historiografia e uma concepção ainda início da vida como critério de avaliação. O texto não oferece um método histórico completo, nem uma teoria fechada da cultura. Sua força está na tensão entre necessidade de história e necessidade de limitar a história. Essa ambiguidade torna o livro difícil de reduzir a uma fórmula. Nietzsche depende do passado para pensar grandeza, herança e crítica, mas combate a submissão ao passado como autoridade absoluta. Mais tarde, sua filosofia desenvolverá procedimentos genealógicos, especialmente na análise da moral, dos quais a história será usada para desnaturalizar valores. Isso mostra que sua crítica de Minnesota Caro não rejeita investigações históricas. Ela rejeita uma história que se apresenta como neutra, acumulativa e desvinculada da avaliação. O livro também revela uma preocupação típica do jovem Nietzsche com cultura, educação e formação de tipos humanos mais fortes, comparado a escritos posteriores. Seu vocabulário ainda preserva marcas do debate alemão do século XIX. Mas muitos problemas permanecem centrais à relação entre conhecimento e vida, entre verdade e força. Entre memória e criação. Essa posição intermediária explica por que o texto é tão relevante para compreender a evolução de Nietzsche. Em conclusão, sobre a utilidade e a desvantagem da história para a vida, indicado para leitores de filosofia, teoria da história, educação, ciências humanas e crítica cultural. especialmente aqueles interessados em compreender como Nietzsche pensa a relação entre conhecimento e formação. O livro também é útil para estudantes que já conhecem debates sobre historicismo, memória cultural ou modernidade, pois oferece uma intervenção curta, densa e polemicamente construída. Seu benefício intelectual, Stein mostra que o passado não deve ser tratado apenas como depósito de fatos, mas como força que pode orientar, deformar ou libertar a esse o presente. A leitura ajuda a avaliar usos contemporâneos da história, desde a veneração de tradiz até a revisão crítica de valores herdados. O que diferencia esta obra de muitos livros de filosofia da história é seu critério vital. Nietzsche não pergunta somente como conhecer o passado, mas que efeitos esse conhecimento produz sobre a vida, em comparação com tratados acadêmicos mais sistemáticos. O texto se destaca por sua intensidade crítica e por sua capacidade de conectar historiografia, educato e cultura. Em relação a outras obras de Nietzsche, é particularmente valioso por esclarecer uma etapa inicial de seu pensamento e por antecipar temas que reapareceram em sua crítica da moral, da verdade e da cultura moderna. Se você quiser apoiar Friedrich Nietzsche, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. A ti mais!